Vamos ler então Mateus capítulo 5, versículo de número 38. Talvez o subtítulo aí da sua Bíblia esteja sobre o amor aos inimigos, ou a vingança, ou algo parecido, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser, levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1.000 passos, vai com ele 2.000. Dá a quem te pedir e não volte as costas a quem te pedir emprestado. Até aí. Vamos aqui para a expressão ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Nós temos caminhado aqui na exposição do Sermão do Monte. E nós temos aprendido inúmeras coisas aqui com Jesus, e dentre elas, uma das mais importantes é justamente a maneira como nós interpretamos as Escrituras, como nós enxergamos o espírito da lei. Haja visto que os escribas e fariseus, eles olhavam para a lei de Deus, para os mandamentos, de uma forma muito superficial. Eles não conseguiam compreender a profundidade do mandamento dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eles deixavam bem superficial. A ponto de, por exemplo, o adultério, eles chegarem à devida conclusão que o ato só era cometido quando a pessoa ia para o motel e realmente praticava aquele ato. Jesus vem e dá uma interpretação correta da lei de Deus, uma interpretação profunda, uma interpretação que deveria ser estar dentre eles desde o início, que é, se o adultério, se o motel já entrou no seu coração, você já pecou. Você já transgrediu a lei de Deus, você já transgrediu o mandamento do Senhor. Então nós temos ali o espírito da lei, que é muito mais profundo do que esta interpretação completamente superficial dos escribas e dos fariseus. E nós vimos também ali que Jesus nos ensinou a maneira como nós devemos tratar uns aos outros, como nós devemos tratar os nossos irmãos. Não é apenas nós matarmos, não é apenas o homicídio que é pecado. Mas Jesus traz à luz o nosso entendimento que a maneira como nós tratamos uns aos outros, muitas vezes você não teve a ousadia de dar um tiro na cabeça de alguém ou em alguém, mas você, o seu coração se enche de tanta podridão, de tanto ódio, de tanta amargura, que você já matou inúmeras vezes pessoas dentro do seu coração, com as suas motivações e com o seu coração extremamente maligno. E aí então nós vemos Jesus trazendo este entendimento, e aqui mais uma vez é um desses exemplos, corrigindo uma interpretação errada, equivocada, que foi difundida pelos escribas e os fariseus, e os chamando à verdadeira interpretação, à verdadeira compreensão e à profundidade da lei de Deus. E é óbvio que tudo isso não é para um ímpio, não é para aquele que não teme a Deus. Jesus, em nenhum momento, ele está proferindo esses mandamentos. E esse sermão para os ímpios, para o homem natural, para aquele que não nasceu do Espírito. Jesus está dizendo isso para nós que somos cristãos, para nós que realmente o Espírito de Deus habita dentro de nós e que houve de fato esta regeneração e essa transformação. E é claro que nós, ao olharmos para esse sermão, são coisas totalmente difíceis para nós. Para isso, há a necessidade de estarmos prostrados diante do Senhor, pedindo que Deus quebrante o nosso coração, quebre o nosso orgulho, a nossa arrogância, de forma diária, para que realmente nós possamos servi-lo da maneira que ele ordena em sua palavra. E quando nós olhamos aqui, por exemplo, para esse verso 38, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente, nós precisamos de imediato entender o que Jesus está dizendo e onde surge essa menção de olho por olho e dente por dente. Essa declaração ela está ali no Velho Testamento. Se você procurar, você vai achar esta expressão olho por olho, dente por dente, e ela aparece de forma precisa lá nos trechos em Êxodo, capítulo 21, verso 24, Levítico, capítulo 24, verso 20, e em Deuteronômio, capítulo 19, verso 21. Essa declaração ela foi feita aos filhos de Israel por intermédio de Moisés. E a coisa mais importante que nós precisamos fazer e pensar aqui é determinarmos o motivo pelo qual esta ordem foi dada. Por que Deus deu esta ordem por meio de Moisés ao seu povo? Por que que Deus disse isso? Olho por olho e dente por dente. O principal intuito deste preceito mosaico era justamente controlar os excessos, os abusos que estavam sendo cometidos entre o povo de Deus. Neste caso particular, tinha por fim controlar a ira, a violência, esse espírito de vingança que há dentro de nós. Quando nós falamos em espírito de vingança, nós nem precisamos explanar muito isso e nem precisamos colocá-lo de maneira tão prática, haja visto que nós, infelizmente, conhecemos e sabemos muito o que é esse espírito de vingança, porque está dentro de todos nós. Isso está dentro do nosso coração. Quando nós, as pessoas nos alfinetam, quando as pessoas muitas vezes nos humilham, as pessoas dizem algo que nos afronta, automaticamente nós já tentamos projetar esse espírito de autodefesa, de vingança, para revidar aquilo que nos foi feito. Então todos nós aqui conhecemos muito bem isso, do mais novo ao mais velho, todos nós estamos bem familiarizados com este princípio. Então toda essa tendência para a ira e para a cólera, para a retribuição e para a retaliação, encontra-se no centro da natureza humana, do coração humano. Tudo isso se encontra dentro de nós, dentro do nosso coração corrupto e desesperadamente enganoso, como diz a Escritura. Do mais novo ao mais velho. Isso é manifesto desde cedo no coração, por exemplo, dos nossos filhos. Automaticamente eles querem revidar também. Quando eles são humilhados, quando eles são afrontados. Nós percebemos isso desde criança, e isso está ali sendo manifesto por conta da queda e do pecado original. Nós precisamos nos lembrar que Deus, ele é o autor da salvação, ele é o autor do caminho através da qual a humanidade pode ser liberta, transformada e redimida. E nós também podemos perceber que Deus, esse autor, o Deus Todo-Poderoso, também está neste controle, que de certa forma esta maldade fosse reprimida, como lá nos dias do povo de Israel. Ou seja, as pessoas estavam vivendo do jeito que elas bem queriam, estavam cometendo excessos, espírito de vingança e por aí vai. Então Deus está ali no controle. E é óbvio que um dia tudo isso vai acabar, toda essa maldade será eliminada. Mas enquanto não houver esse dia, Deus ainda está reprimindo, impondo limites sobre esta maldade que está dentro do nosso coração. Então a ideia, ao dar este mandamento, ao dar esta ordenança, era justamente que o castigo, ele sempre deveria ser equivalente à ofensa. Ou seja, sem jamais excedê-la. Mas o ponto que nós não podemos nos perder aqui é justamente para quem foi dado esses mandamentos, essa ordenança. Olho por olho, dente por dente. Esse mandamento não foi dado para a população civil. Esse mandamento, esta ordem, foi dada justamente aos juízes, aqueles homens que estavam ali para julgar, e Deus então está dizendo que vocês estejam atentos e que vocês possam executar da melhor maneira uma sentença. Ou seja, se o cara arrancou o dente de uma pessoa, o juiz teria que trabalhar e executar uma sentença de acordo com o crime cometido. Ou seja, se o cara arrancou um dente, ele não poderia ser morto por conta de um dente. Não poderia existir esses excessos, esses abusos. Ou seja, então se ele arrancou um dente do outro, ele deveria ser punido com essa mesma sentença. Ou seja, equivalente ao crime que ele havia cometido. Então se ele arrancou um dente, ele deve arrancar um dente dele também. Agora se ele matou alguém, ele deve ser morto também. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, a sentença deveria ser de acordo com o crime cometido, ou seja, com a gravidade do crime que havia sido praticado. Mas a ideia é justamente o seguinte, nós temos que nos lembrar que não foi dada para nós, indivíduos, como eu disse, e sim aos juízes. Por que que é importante nós nos lembrarmos deste ponto? Que esta mensagem, esta ordem foi dada aos juízes para que pudesse existir ali equilíbrio e não houvesse ali abusos e coisas fora do limite. Porque era exatamente isso que os fariseus e os escribas estavam fazendo. Eles estavam pegando aquele mandamento que Deus havia dado aos juízes para que pudesse ter ordem, para que pudesse ter decência, para que não existisse excesso nas punições. E eles estavam pegando aqueles mandamentos e trazendo para a vida particular deles, para os relacionamentos pessoais. Era isso que os escribas e fariseus estavam fazendo. Ou seja, de uma forma legalista e colocando este mandamento também de uma outra maneira bem superficial, como eles já haviam feito com o adultério, com o homicídio e por aí vai. Eles estavam colocando também esta ordem de maneira bem superficial e eles aplicavam este mandamento aos seus relacionamentos. E de uma forma que era como se fosse um direito deles. Então eles praticavam isso com esta ótica, né? Olho por olho, dente por dente. Eles traziam para os seus relacionamentos e colocavam isso de uma maneira positiva, como se fosse um direito deles diante dos seus relacionamentos, exigirem isso das pessoas. Então, aos juízes ali, competia averiguar se a justiça estava sendo efetuada, olho por olho, dente por dente, nada mais do que isso. Então, esse era o espírito ali da lei, o motivo pelo qual Deus havia dado esta ordem ali no Antigo Testamento. Mas os escribas e fariseus, eles tinham uma dificuldade de seguir esta linha e este princípio. Eles ignoravam totalmente o fato deste ensino dado por Deus, que destinava-se exclusivamente aos juízes, e eles faziam então uma aplicação pessoal para todos os relacionamentos. Então este é um ponto que nós não podemos deixar passar aí desapercebido, né? E também Deus e Jesus nunca pediu isso ao homem natural, como eu disse. Isso foi pedido ao cristão. Porque o cristão é aquele que tem a vida de Deus, o Espírito de Deus habita dentro dele, ele não é escravo do pecado, ele não é escravo mais desta natureza pecaminosa. Então ele luta para viver para a glória de Deus. Então esta é a nossa perspectiva e nós devemos olhar para esse texto com essa perspectiva. Nós cristãos, que temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós, temos que nos submeter às Sagradas Escrituras e nos esforçarmos para enxergarmos esse ponto desta pregação de Cristo, deste ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, e não pode ficar algo muito vago, né, como os ímpios olham, como os incrédulos olham para este ensinamento de Jesus Cristo de uma maneira muito vaga e muito superficial. Então é claro que isso é algo extremamente elevado e é exigido isso de nós. Nos é exigido isso. Mas você precisa se lembrar, nós temos que também estar atentos, porque nos versículos, nos próximos versículos, muitas vezes pode ter aquele entendimento errado, onde parece que Cristo está ensinando ali uma espécie de injustiça. Se o cara te bate no lado da face, você vira a outra, e por aí vai, parece que Jesus está ensinando injustiça a nós. Então temos que ter equilíbrio, né, e nos atentarmos àquilo que de fato Cristo está nos ensinando e não distorcermos o ensino de Cristo. Por quê? Como assim? Antes de nós termos esta ideia que este ensino é extremamente elevado e exige-se de nós como cristãos que obedeçamos a eles, você precisa entender que a lei ela desmascara o perverso e o mantém sob o controle. Então a lei serve para isso, para desmascarar o perverso e o mantém sob o controle. E próprio Deus foi quem assim o determinou. Ou seja, todas as autoridades que existem deveriam existir para a glória de Deus e para cumprir e executar a vontade de Deus. Então, o ponto principal aqui é como que nós lidamos com isso. O ponto maior aqui, e esse é o tema da minha mensagem, é justamente negue a si mesmo e siga a Cristo justamente por essa questão. Em outro episódio, em outro momento, Jesus já disse isso. Você quer ser meu discípulo? Ótimo. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, é exatamente isso que Jesus está também nos ensinando aqui. O nosso eu, o nosso ego, ele precisa morrer diariamente. Por que que nós ficamos furiosos? Por que que nós ficamos loucos quando as pessoas nos ofendem, quando as pessoas pisam em nosso carro? Por conta do nosso ego. Por conta da nossa arrogância. Porque como que eu vou levar desaforo para casa? Como que eu vou engolir um sapo? Eu não posso. E Jesus está dizendo que o cristão ele anda na contramão disso. Que ele deve viver de uma maneira completamente diferente. Então é isso que exige-se de nós. Então, em primeiro lugar, a minha postura. Como que eu me posiciono? Como? Quais são as minhas atitudes quando eu sou ofendido? Quais são as minhas atitudes quando as pessoas me humilham? Quando as pessoas pisam no meu calo? Como eu me posiciono? Qual é a resposta que eu dou? E o que Jesus está ensinando aqui é que a nossa resposta, ela deve ir além deste ensinamento que os escribas e fariseus estavam propagando. Que a nossa ação, a nossa atitude, não deveria ser revidar o mal com o mal. Mas que a nossa atitude como cristão, com aqueles que têm o Espírito de Deus, é justamente pagar o mal com o bem. As pessoas nos fazem mal, nós pagamos com o bem. E a ideia do texto aqui é justamente o seguinte, a vingança pertence a Deus. Tanto que algumas versões vão usar de subtítulo a vingança. Tanto que Paulo também vai nos ensinar isso em Romanos, dizendo que a vingança pertence a Deus. Então, andem de maneira diferente. Vivam de maneira diferente. Vivam para a glória de Deus. Caminhem de uma maneira diferente. Ou seja, não paguem o mal com o mal, mas sim paguem o mal com o bem. Então nós não podemos também entender isso aqui de maneira errada, né? Como se Jesus estivesse exigindo de nós que nós fôssemos um bando de songamonga, um pacifismo aí, onde nós nunca podemos nos opor, onde nós nunca podemos nos dizer não, assim não. Quando se trata diretamente a nós, devemos ao máximo fazer isso. Agora, se coloca a vida de outras pessoas em risco. Agora, se, por exemplo, tem um cara que está bêbado, está drogado e está querendo bater em todo mundo. É óbvio que ele precisa ser abatido. Quando eu digo abatido, não precisa matar ele, não. Precisa ser detido. Se não fala abatido, você já fica louco aqui. Não, entrou, deu novidade, já vão abater a criatura. Mas ele precisa ser detido, com certeza. A vida de outras pessoas estão em risco. Quando é somente a minha vida... Mesmo assim, se o cara está drogado, está bêbado, eu sou obrigado a aguentar que ele vem me bater e bate em mim ou em qualquer coisa. Não, eu sou obrigado. Ele não está em sã consciência. Eu vou deixar ele me bater à toa? Diferentemente dessa pessoa, ela está conscientemente, ela vem me ofender, é óbvio que eu tenho que seguir os caminhos aqui que Cristo está nos ensinando. Eu não tenho que ficar ofendidinho. Ah, o meu ego foi ferido. Então eu vou revidar à mesma altura. Claro que não. Não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Então, o que ele está nos ensinando, só existe um princípio básico aqui neste preceito. Saber a atitude que nós vamos tomar conosco mesmo. Quando somos ofendidos, quando somos humilhados, qual é a nossa reação? Qual é? Como que o nosso eu, o nosso ego, se porta diante disso? Ou seja, em primeiro lugar, eu preciso estar certo em minhas atitudes para comigo mesmo. Como que eu vou... como que eu tenho lidado com isso? Com esse espírito de autodefesa que aflora prontamente quando alguém me faz uma injustiça. Todas as vezes eu vou agir assim. Com esse espírito de autodefesa, todas as vezes que parece que as pessoas cometem uma injustiça comigo, eu já vou repelindo. Jesus está dizendo que nós devemos estar atentos a isso. Nós devemos estar atentos a esse ponto. Ou seja, e aí nós partimos aí para nossa alguns princípios aqui. Certa vez um rapaz em uma cafeteria, uma rede de cafeteria muito famosa, ele chegou à cafeteria e ele pediu um café para a moça, para a balconista. E aí a balconista perguntou para ele qual era o nome. Qual o seu nome? Acho que o homem já não estava muito bem naquele dia. Já ficou bravo, mais bravo ainda, porque ela estava querendo saber o nome dele. Pedi um café, a mulher querendo saber o meu nome, qual que é a dela, né? E aí, então, ele, bravo, começou a xingar, começou a criar casa, né? Teve que fazer picuinha lá dentro da cafeteria. E aí, então, a gerente percebeu que o negócio estava incendiado. A gerente deu um sinal para a moça, para a atendente, para ela ficar calma, né? Recuar ali, que ela iria sumir ali. Resumindo, o cara não deu o nome. E aí passou-se 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o café dele em cima do balcão. Aí ele ficou mais furioso ainda. Mas como assim? Assim, que hora que vai sair o meu café? Esse café aqui é meu? Daí a gerente respondeu para ele assim, não sei, não tem nome. Daí você já imagina a cena. Nós somos assim. Constantemente nós somos ofendidos. Constantemente as pessoas nos humilham. E automaticamente nós já queremos, né, colocar esse instinto de autodefesa aí, essa pecaminosidade que está dentro do nosso coração, que aflora e todos nós bem conhecemos. Então estes são os pontos, né? Primeiro, o que a lei diz, né? Como eu já explanei aqui, isso estava lá no Antigo Testamento, eu já citei, né? E o objetivo era justamente que a penalidade fosse justa de acordo com a transgressão. Era um instrumento para os tribunais, ou seja, para os juízes conduzirem o seu julgamento. O grande problema é que os escribas e fariseus estavam trazendo para os seus relacionamentos pessoais. E aí depois Jesus ele vai começar a aplicar isso. Após ele trazer o que a lei diz, Jesus explica a lei, e aí então ele aplica esses pontos, aplica o princípio dele na nossa vida, dando alguns exemplos. E ele diz, né, não resistais ao homem mau. Nas relações pessoais, nós não podemos ficar disputando, né, quem é mais capaz de fazer a maldade ao outro. É isso que ele diz aqui no verso 39, né? Verso 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, nós não devemos ficar disputando. Quem consegue fazer mais maldade para o outro? Quem que consegue responder com mais grosseria do que o outro? Nós não devemos. Nós, como cristãos, não devemos trabalhar desta maneira ou agirmos desta maneira. Se a pessoa me ofende, então eu vou procurar palavras para ofendê-la ainda mais. Ou seja, eu quero ser ainda mais agressivo do que o outro foi para comigo. Ou seja, o que Jesus está ensinando aos seus discípulos é justamente sobre o exercício da graça e da misericórdia em nossos relacionamentos. E nós precisamos disso todos os dias, meus irmãos. Nós precisamos colocar isso em prática. O exercício da graça e da misericórdia. Porque a última consequência, sabe qual que é? Primeiro, porque você tem que perdoar. Jesus já disse isso, ponto final. Então não é algo opcional. Nós temos que perdoar. Nós temos que saber como nós falamos uns com os outros. E por aí vai. Mas, eu sou assim mesmo. Não mudo. Ótimo. O que vai acontecer com você é que você ficará sozinho. É isso que vai acontecer. E como? Ninguém conseguirá andar contigo. Então chegará um momento que você estará sozinho. Ou sozinha. Ninguém estará ao seu lado. Olhe para Jesus. Jesus foi misericordioso. Foi gracioso para com as pessoas. Com sua família. Para com os seus discípulos. Lá na cruz do Calvário, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus manifestou e colocou em prática isso que ele está nos ensinando aqui diversas vezes. Diversas vezes. Ser misericordioso e gracioso. Mas é importante nós também entendermos o que, que Jesus não quis dizer com essa declaração. O que, que Jesus não quis dizer com essa declaração? Porque se você olhar assim de maneira superficial, em um dado momento parece que Jesus está ensinando que nós devemos ser permissivos ou até omissos com a prática da maldade. E não é isso que nós vemos nas Escrituras. Como, por exemplo, em Mateus 21 e Marcos 11, você se lembra daquele episódio que Jesus está no templo. E é óbvio, qual é o contexto ali? As pessoas se perverteram. As pessoas se perderam. As pessoas já não estavam mais nem aí com o que era oferecido, como deveria ser oferecido, o princípio da oferta. Ou seja, o lugar que era para ser de adoração, de oração. As pessoas acabaram fazendo ali um grande balcão de negócio. Ou seja, todo o princípio foi por água abaixo. E quando Jesus precisou ser firme, ele foi. Jesus está diante do sumo sacerdote. Ele não concorda. De forma respeitosa, ele se posiciona. E aí ele bateram nele, justamente por conta dele falar, não, eu sou contra isso. Não vou nesta mesma linha. De forma respeitosa, mas custou algo a ele. Ele apanhou por conta disso. Então nós temos que olhar que nós, como cristãos, nós devemos nos indignar com aquilo que é mal. Jesus não cobra de nós que fiquemos omissos ou que nós nos tornemos permissivos com essa prática da maldade. Nós devemos sim nos indignar com o que é mal, como Cristo se indignou, como os profetas se indignaram, como os apóstolos se indignaram. Então nós, como cristãos, também temos que nos indignar com aquilo que é mal. O que Jesus está ensinando, e este é o ponto central, que nós não devemos retribuir o mal com o mal. Não oferecer rancor, o ódio, àqueles que nos desrespeitam, para aqueles que nos maltratam. Ou seja, não responda à mesma altura. Não trate da mesma maneira. Ou seja, você não deve buscar uma oportunidade para se vingar. Você não pode buscar uma oportunidade para se vingar. Ficar procurando maneiras de prejudicar aquele que nos prejudica. Ou que nos prejudicaram. Tem pessoa que vive remoendo isso dentro do coração. Jesus está dizendo, olha, vocês, meus servos, meus filhos, vocês não devem andar desta maneira. Como os escribas e fariseus estão andando. Porque esta era a interpretação deles. Acabou se tornando um direito para eles de lidar nos relacionamentos pessoais. E é isso que nós fazemos constantemente. É isso que você faz. Nós somos tentados a fazer isso. Automaticamente as pessoas nos espetam. Se pudéssemos, já arrancávamos a cabeça dela. Só dá uma cutucada, né? Você faz que nem Pedro, né? Já arranca, quer arrancar a cabeça da pessoa, né? Nós somos assim. Jesus está dizendo, não, vocês não podem. Vocês não devem ser assim. Nós devemos sair desse caminho. Nós devemos lutar, resistir esse desejo mau que há em nosso coração. Este é o princípio ensinado por Cristo aqui. Vocês precisam lutar contra esse desejo pecaminoso que está dentro do coração de vocês. Todos nós aqui sabemos que quando somos ofendidos ou maltratados, todos nós sabemos que a maldade invade o nosso coração, aflora dentro do nosso coração, que nós somos capazes de produzir e nutrir os pensamentos mais tenebrosos contra aquela pessoa. Pensa aí, você sabe. Você sabe, todos nós aqui sabemos essa capacidade que está dentro do nosso coração, como a Escritura nos descreve. Então Jesus está dizendo que nós devemos resistir e lutar contra esses desejos maldosos e maliciosos que estão aí dentro do nosso coração. E o caminho que ele propõe a nós e exige-se de nós é: exerçam a misericórdia em suas relações. E é isso que nós devemos praticar. Ser misericordiosos e graciosos em todos os nossos relacionamentos. E por qual motivo? A ideia é: a vingança pertence a Deus. Ou seja, a confiança, a nossa confiança deve estar em Deus. A nossa confiança deve estar em Deus e a vingança deve ser confiada a Deus. Ela nunca deve ser praticada no âmbito das nossas relações pessoais. Então nós nunca devemos achar que nós vamos resolver o problema. Lembrando, mais uma vez, quando se trata de nós. As pessoas nos ofendem, as pessoas nos prejudicam. E muitas vezes até fisicamente, né? Porque esse é o exemplo que Jesus está dando aqui. O cara bate no tapa na sua cara aí, você vira outra. O princípio é dano até físico. É físico. Aí Jesus está dizendo, olha, no âmbito das relações pessoais, esqueçam. Isso não deve ser praticado. E Paulo nos ensina isso em Romanos 12, 18. Né? Paulo está recordando aquilo que nos foi dito em Deuteronômio capítulo 32. Paulo diz em Romanos 12, 18 a 19, ele diz, se possível, tá vendo? Porque é difícil. Se possível, no que depender de vós, ou seja, no que depender de vocês, cristãos, vivei em paz com todos os homens. Se possível, porque tem gente que é impossível. Então é se possível, que depender de vocês, façam de tudo para viver em paz. E aí ele nos apresenta o texto. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Consegue perceber aqui? Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a vingança é minha e eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, Deus está vendo. Deus está vendo. Não há nada que as pessoas nos façam que Deus não esteja vendo. Então nós podemos descansar e continuar confiando em Deus. Nós vemos também que os apóstolos seguiram o mesmo caminho de Jesus Cristo. Jesus ensina isso. Vem o apóstolo Paulo e traz mais uma confirmação acerca disso. E nós vemos também em 1 Tessalonicenses 5,15, diz o seguinte: cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Está vendo aqui? Nunca ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns aos outros e para com todos. Pedro também diz nesta mesma linha, 1 Pedro 3,8 e 9: finalmente, tende vós o mesmo modo de pensar. Mostrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isto foste chamados, a fim de receber bênção como herança. Então o mandamento bíblico é claro. O mandamento bíblico é claro. Nós não podemos ficar vivendo desta maneira. De autodefesa a todo instante, as pessoas não podem pisar no nosso calo. As pessoas não podem ofender que nós já queremos resolver com a nossa própria mão, próprias mãos. E Jesus segue esta aplicação, né? Como nós vemos aí no seguinte, na parte B do versículo 39. Mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal, tirar-te a túnica, deixe que também leve a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1.000 passos, vai com ele 2.000. De imediato, parece que é uma injustiça o que Jesus está pedindo, né? Com essas palavras, Jesus está ilustrando o que ele acabou de ensinar. O princípio que ele acabou de apresentar. Ou seja, como que nós devemos viver uma justiça acima dessa justiça dos escribas e fariseus. Vocês, meus filhos, vocês devem viver uma justiça que está acima da justiça dos escribas e dos fariseus. Ou seja, apenas aquilo exteriormente. Tanto que Jesus vai, no capítulo 6, nos advertir quanto a isso. De algo apenas exterior, que era a ideia ali dos fariseus e dos escribas, né? Ou seja, o crente ele não deve retribuir insultos com insultos, nem mesmo quando envolve-se a questão de dano físico. Não desafia, ele não vinga, ele não entra em ação legal contra o seu agressor. Pelo contrário, ele confia em Deus. Confia em Deus. Às vezes a melhor coisa que nós temos que fazer é o silêncio. A melhor coisa, às vezes, que nós temos que fazer é o silêncio. E é uma das coisas mais difíceis. Se tratando de nós, pecadores, vixe, das coisas mais difíceis, nós ficarmos quietos. Quietos. Porque nós não queremos ficar por baixo. Nós não queremos sair por baixo. Nós queremos mostrar quem nós somos. Quem nós somos. E aí Jesus começa a fazer outras aplicações e nós vamos estudar essas demais aplicações daqui para frente. Mas o ponto principal que eu quero compartilhar com você é exatamente isso. Como que você se porta em suas relações pessoais? O seu ego sempre fala mais alto? Ninguém pode pisar no seu calo, ninguém pode te ofender. E você automaticamente já revide? Já trata da mesma maneira ou até mesmo pior? Se você faz isso, Jesus está dizendo que você está pecando. Se você trilha por esse caminho, você está pecando. Você tem que mudar. Você deve se arrepender. E nós devemos nos submeter à palavra dele. Ou seja, o nosso eu precisa morrer. É exatamente isso que Jesus está dizendo. É como se ele dissesse a nós: negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Aos olhos do mundo e aos olhos dos homens, isso é impossível. Aos olhos do mundo e aos olhos do homem, isso é algo inadmissível. Deixar que os outros nos afrontem, que as pessoas nos humilhem, para nós é algo impossível. Por isso nós precisamos negar a nós mesmos, nos submetermos à palavra de Deus e seguirmos a Cristo. Porque este é o melhor caminho. Este é o melhor caminho. Abrir mão da nossa vontade, do nosso eu, para realmente fazer a vontade de Deus e vivermos para a glória de Deus.